Amém. Vocês podem sentar-se. Também coros e cânticos têm que ser cantados em oração. Nós temos que estar, seguir aquilo que cantamos com fé, não somente cantar, mas sim nós dar expressão aos nossos corações em relação àquilo que cantamos, que queremos ser cantado de coração. Temos um grande número de telefonemas, ou tivemos um grande número de telefonemas, até de nosso irmão Iduni, da China. E ele disse: irmão Frank, nós vimos tudo e ouvimos tudo, nós pudemos seguir tudo muito bem. Vocês não podem imaginar quão grato eu estou por isso, que Deus tornou possível que desse lugar, nas línguas principais do mundo, a palavra é carregada, e também que irmãos são utilizados pelo Senhor para carregar a mesma palavra, para partir o mesmo alimento, não para trazer próprias interpretações, mas sim a eternamente válida palavra de Deus. Então, temos hoje nosso irmão Teodoro de Kinshasa aqui. Ele levante-se, um homem de Deus muito agraciado, que o Senhor, de fato, até o tempo recente, de forma maravilhosa, abençoa e pode utilizá-lo. O fiel Senhor abençoe a ti. Em pouco tempo ele esteve em Israel e a sua esposa lá faleceu, mas ele consagrou sua vida novamente ao Senhor e está à sua disposição, à disposição do Senhor. Deus te abençoe de forma especial no nosso meio, também na sua terra e onde quer que tu estiveres. Então temos o irmão José de Kinshasa, que também telefonou. Então temos um telefonema de Angola. Ouvimos tudo. Então, telefonema da África do Sul, simplesmente um grande número. Então, alguns e-mails. O irmão Christian da África do Sul, então os irmãos da Austrália, um e-mail de El Salvador, também ouviram e viram: nosso Deus é um Deus fiel. Ainda todos os telefonemas de todos os irmãos dos diversos países. Simplesmente move meu coração se eu penso qual graça Deus nos ofereceu, nos deu, não somente para crermos, mas sim para crermos o que e como a Escritura diz. E como ressaltamos já frequentemente, acima de 2 bilhões creem, de uma forma ou de outra forma, em Deus. Mas quem crê o que Deus disse, quem crê o que Deus prometeu, o irmão Alfred Borg, ele ressaltou tão fielmente e bem o que está escrito em 2 Coríntios 1, ou já em 1, todas as promessas de Deus. Deixa-nos na fé, de fato, aceitar que Deus assumiu a responsabilidade por cada promessa, para cumpri-la quando quer que seja que o tempo tenha vindo para isto. Em Josué, eu entrarei muito brevemente em Josué 21, no versículo 45, Josué 21, versículo 45, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Isto é, pessoas podem fazer promessas e não cumpri-las. O que Deus promete, Ele cumpre certamente. E nossa fé está ancorada nestas promessas e no total na palavra de Deus. Nesse lugar, sequer uma única interpretação é divulgada, mas a palavra de Deus no original. Nesse lugar, não nos fundamentamos em uma passagem bíblica e interpretamos em diversas direções. Nós tomamos uma passagem bíblica, vamos à próxima e à próxima e a mais e à próxima ainda, para ter uma iluminação e visão geral do que de fato é pensado. E porque aqui está aqui um bilhete com o título Batismo é desejado. Deixe-me, antes de entrarmos na contemplação da palavra, dizer: se está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 5, um Senhor, uma fé, um batismo, então tem que permanecer assim na eternidade e permanecerá assim. Mas, então, as igrejas formadas têm o seu batismo, qual seja a confissão de fé romana, assim está na história das igrejas, que a confissão de fé, a confissão de batismo romano, confissão de batismo trinitário, se tomarem isso e a maldição, então todos que se deixam batizar biblicamente, porque estão no ponto de vista que seu batismo romano na Trindade que é o único batismo do qual Paulo escreve aqui, e que exatamente o contrário é verdade. O único batismo válido do qual Paulo escreveu, já Pedro, na primeira pregação, pregou, foi pregado em Samaria, foi pregado em Efésios, e desta Paulo escreve em Romanos 6, todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos sepultados com Ele no batismo para nascermos com Ele para uma nova vida. Então temos também, no que se refere ao aspergir na testa, a história da igreja relata que Constantino, no ano de 337, no leito de morte, com algumas gotas de água, ele foi aspergido. Isso então é o batismo, foi chamado de batismo, mas sequer é um batismo. Batismo significa submergir. Por isso está na palavra de Deus, vamos ler, qual seja, nos Atos Apóstolos, no capítulo 8, Atos, capítulo 8, eu lerei somente versículo 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Não um aspergir, como no Jordão, assim aqui, ambos, aquele que batiza e o que se deixa batizar, ambos entraram na água para que pudesse ser submergido e novamente elevado. Quão preciosa é para mim e para todos nós a palavra de Deus. Uma confissão de batismo romana ou grega não tem nada a nos dizer. Esse Senhor único é Deus, o batismo é o batismo bíblico único, e essa fé única é a verdadeira fé na qual nesse Deus verdadeiro, e como está escrito na carta de Judá, versículo 3, nós lutamos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então, quem se converte e consagra sua vida ao Senhor e aceita o perdão dos pecados na fé, pode se deixar batizar também hoje, batizar biblicamente através de uma submersão única no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ir à nossa contemplação da palavra. Todos nós sabemos o tema principal é o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. O cumprimento das profecias bíblicas no nosso tempo. Aquilo que acontece com Israel, que acontece entre os povos, o que acontece em toda a terra, e especialmente as promessas para a igreja. O que se refere a Israel, nós carregamos grande dor que todos os povos se ousam de decidir sobre Jerusalém e sobre Israel, e com isso estão totalmente errados, mas vamos falar livre e abertamente. Satanás é o Deus desse mundo. É o príncipe desse mundo, e ele influencia todos os religiosos, todos os guias políticos. Tudo está sob a influência do inimigo. Somente quem se consagra a Deus e quem, de fato, experimentou um verdadeiro renascimento e batismo espiritual pode se ordenar sobre a vontade de Deus e sobre Deus. E por isso está escrito: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós, de acordo com a palavra de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Eu quero ler uma palavra de Lucas 21. Nós contemplaremos várias passagens bíblicas. O ponto principal é o nosso chamado para fora, nossa preparação para que, de fato, estejamos em concordância com Deus pela graça. Aqui em Lucas 21, nós temos versículo 25. e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, não somente alguns, os povos, as nações, entrarão, não saberão o que fazer e não terão mais os problemas em suas mãos para resolver. De fato, tudo está se dirigindo ao fim. Então, temos aqui no versículo 28, Lucas 21, versículo 28, Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quem há 100 ou 50 anos teria ouvido que todas as grandes nações fossem à falência? Quem tinha ouvido todas essas coisas que estão acontecendo hoje? E você sabe, é tentado resolver os problemas, mas aqui está o mais importante. Vamos ler mais uma vez. Ora, quando tudo isso que aconteceria, tudo que eu predisse, quando isso de fato acontecer, então levantai vossas cabeças, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Nós não julgamos não somente aquilo que está acontecendo agora, não, e entre os povos, nos governos no total, e também em Israel, e em todo o mundo árabe o que está acontecendo, mas nós reconhecemos, este é o tempo no qual todas as predições que têm a ver com profecia bíblica encontram seu cumprimento, e este é o tempo onde temos que levantar nossas cabeças, e podemos levantar nossas cabeças porque sabemos, nós não sonhamos, nós não imaginamos, nós não pensamos, nós sabemos, quando tudo isso acontece, que a nossa redenção corporal está próxima, e que o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, acontecerá. Então temos aqui no versículo 36 também uma palavra muito especial do nosso Senhor direcionada a nós, Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar, ou na tradução alemã, para que recebam o poder, para que possam evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que recebam poder para evitar todas essas coisas. Mas como? Poder para que a redenção corporal possa acontecer. Assim, nosso Senhor veio em um corpo carnal, Yahvé do Velho Testamento é Yahshua do Novo Testamento, somente um Senhor e um Deus, no qual nós de coração cremos, independentemente como ele se revela. Jacó lutou com o anjo, e se lermos adiante, foi o Senhor em forma corporal e deu uma pancada aqui no lado. E se lemos tudo isso como o nosso Senhor já em todo o Velho Testamento se revelou, e então os escribas, como é relatado no Evangelho de João, vieram a ele e disseram: tu ainda não tens 50 anos e quer ter visto Abraão? Nosso Senhor disse: antes de Abraão estar, eu já estava. O grande eu sou, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E aqui está a palavra aqui direcionada a nós nesse tempo. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para receber o poder, pois de nós mesmos não vem nada. Também em Pentecostes, eles se reuniram à oração. Estavam unânimes, reunidos no cenáculo, e esperaram para o cumprimento, o preenchimento com o poder das alturas. Assim como a igreja, no princípio, foi preenchida com o poder das alturas, assim, antes do arrebatamento, temos que ser preenchidos com o poder das alturas. E assim, como o corpo do nosso Senhor, o corpo mortal do nosso Senhor, foi colocado no túmulo, que ressuscitou, e então, e quando portas e janelas estavam fechadas, ele entrou no meio dos seus discípulos. Do corpo mortal se tornou um corpo imortal. E assim será conosco no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. O corpo mortal vestirá a imortalidade, e o que passageiro, o que não mais passará. E então, a palavra se cumprirá de 1 Coríntios 5, 10. Engolida está a morte na vitória. Morte, onde está o teu espinho? Inferno, onde está a tua vitória? Eu espero que Deus, no nosso tempo, traga a sua obra à conclusão. Então vocês podem dizer: isso já Paulo, no seu tempo, esperou, quando ele escreveu: nós não todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E também João, em 1 João 3, escreveu do retorno do Senhor. De fato, foi o tema principal, pois foi a promessa principal em João 14: eu irei vos preparar morada e voltarei para trazer-vos para mim. Esta viva esperança do retorno de Jesus Cristo esteve em todos os filhos de Deus em todos os 2000 anos passados. A diferença conosco é que ainda não podiam ter visto ainda o cumprimento das profecias bíblicas, porque o tempo não havia vindo ainda. Agora, esse tempo está aí. E Deus, e isso nós falamos também livre e abertamente, Deus nos deu a graça para aceitarmos um ministério prometido de acordo com a palavra do Senhor, onde está João 13, versículo 20: se eu envio alguém e vocês o recebem, então recebem a mim. De acordo com a palavra do nosso Senhor, quem vos ouve a voz, ouve a mim. Há envios divinos, há promessas que se tornam realidade no reino de Deus. E bem-aventurada a pessoa que não está tão tomada por si mesmo e passa ao largo disto, mas se inclina, se pode inclinar sobre a poderosa mão de Deus. Todos vocês sabem, eu tive um grande privilégio na minha vida. Desde 1949, quando a maioria dos que estão sentados aqui sequer haviam nascido, ou foram renascidos, nascido novo, preenchidos com o Espírito Santo, de ter parte naquilo que Deus fez, todos os evangelistas que de alguma forma surgiram, Oral Roberts, Theo Oswald, Tommy Hicks, e quem quer que foram, eu estive em as conferências deles, e em parte eu atuei como tradutor. Eu vivenciei tudo o que aconteceu no campo espiritual. Em 1964, estive em Roma com o irmão John McTiernan, durante o concílio, quando o cardinal alemão Beer disse: nós temos que falar a língua dos nossos irmãos para que eles possam nos compreender. Eu visitei o Vaticano, eu visitei os tesouros lá, eu vi Jesus de ouro, e Paulo de ouro, e Pedro de ouro, eu vi todas essas coisas, e então eu li o Apocalipse, que nos dá a descrição dessa cidade. Sim, eu, pela graça, desde o fim dos anos 40, e passando pelos 50 e anos 60, pela graça, eu pude vivenciar, mas também isso. Eu já disse frequentemente, Deus, Ele deu um chamado, Ele falou um chamado especial. Nós mencionamos, não tão frequentemente, mas muito, com muito prazer, que 3 horas após o nascimento de William Branham, a coluna de fogo que estava sobre sua, apareceu sobre sua cabeça, e em Houston, Texas, foi fotografada por críticos no salão, a mãe, a avó e a parteira, todos viram essa luz na sala, no quarto, a luz sobrenatural no quarto, e perguntaram: o que será dessa criança? E quem então ouve o testemunho desse homem de Deus, então simplesmente temos que dizer: jamais tantas coisas sobrenaturais aconteceram na vida de um homem de Deus como com o irmão Branham. Para o irmão, pois Deus mostrava em faces a ele, quando ele orava por uma pessoa, quem era a pessoa, de onde ela vinha, o que ela tem, o mesmo ministério que o nosso Senhor teve, quando ele disse: antes de Filipe ter te chamado, eu já te vi quando você estava debaixo da figueira. Quando Andreas chamou seu irmão, o nosso Senhor disse: o teu nome é Pedro, o nome do teu pai é Simão. O Senhor, esses ministérios, Ele teve esse ministério, e esse mesmo ministério, de fato, se repetiu no nosso tempo. E o anjo do Senhor, que veio a Ele, e também isso é muito importante, irmãos e irmãs, que saibamos uma vez que o Novo Testamento, de fato, começou, que o anjo Gabriel veio ao templo, ao lado direito do altar de holocausto, esteve lá, altar de sacrifício, e deu a promessa a Zacarias: a tua mulher Elizabeth ficará grávida e dará luz a um filho, ao qual dará o nome João, pois ele irá diante do Senhor no poder de Elias, e para criar um povo bem preparado a ele. Imaginem, se o Novo Testamento tivesse começado com filósofos que alguns pais da igreja, onde eles tivessem colocado suas ideias, não, o Novo Testamento começou de forma sobrenatural, e o Novo Testamento finalizará de forma sobrenatural. E quando o tempo se cumpriu, o anjo Gabriel veio a Zacarias, não homem, mas Deus. O céu estava participante do que estava acontecendo na terra. Hoje, da mesma forma, o céu está participando daquilo que acontece na terra. Pensem, por favor, no profeta Daniel, que também se discerniu de todos os outros, o que se refere ao tempo do fim. Se lemos Daniel 2 e Daniel 7, então nós temos a história que hoje, como hoje acontece, diante dos nossos olhos. Nós vemos o quarto império como surgindo e todo mundo se admira sobre aquilo que está acontecendo. E lá está escrito, no tempo do quarto reinado mundial, Deus deixa erigir o seu reino. Temos que ler uma vez na palavra de Deus, E então vem o anjo Gabriel a ele e disse, quando você começou a orar, veio a palavra de Deus para mim e eu vim para te dar a compreensão, para te ajudar a compreensão correta. E então aconteceu. E quem for Apocalipse 1, do versículo 1 a 3, Deus o Senhor, ele enviou seus anjos a João na ilha de Patmos para mostrar-lhe o que aconteceria na terra. E então, especialmente, não somente 1933, eu sou de fato grato que 1966, que eu pude ver alguns irmãos e irmãs com próprios olhos, que 1933, no Rio Ohio, estiveram lá quando a luz sobrenatural veio e a voz foi direcionada ao irmão Branham, como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. E porque todos os grandes evangelistas passaram ao largo disso? Porque edificaram seus reinos no reino de Deus? E quem é o maior entre eles se honrou porque está tendo suas arrecadações, passou de milhões para bilhões, que ele conseguiu fazer essa passagem. E isso é a palavra de Deus? Deus prometeu isso? Que homens se tornem bilionários ou multimilionários? Não. Em vão receberam, de graça recebesse, de graça passem adiante. Mas deixemos isso. Tudo isto tem que ser, em parte, eu vi isso com meus próprios olhos e vivenciei. Voltemos, por favor, aquilo do que se trata hoje. Qual seja o chamado para fora, pela separação e a preparação para que tudo seja trazido ao estado divino e o Senhor possa vivenciar, trazer à existência a unidade da igreja. Disso é que se trata de fato hoje. Não, nenhum próprio caminho, nenhuma própria vontade, determines tu somente. Lembre-se da palavra que lemos, e agora nós lemos de Efésios, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 3. Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, um chamado divino, não é para o homem que foi chamado, mas sim para o povo, para o qual Deus quer falar e quer atuar, e onde a sua palavra atuará aquilo, e terá que atuar aquilo para o que foi enviada, a dispensação da graça de Deus. Paulo, assim nós dissemos e assim está escrito, teve um chamado especial, ele viu a luz, mais claro que a luz, no tempo que, mais claro que o sol no meio-dia, ele caiu ao chão, ele ouviu a voz, por que me persegues? Então veio o homem de Deus, colocou as mãos sobre ele, sob a ordem do Senhor, tu deves ver novamente e ser preenchido com o Espírito Santo. E assim o Senhor não somente não tem somente um Pedro, um homem da primeira ordem, ele teve também um Paulo, eu digo livre e abertamente, Pedro, o homem da primeira hora, que foi testemunha ocular e auricular, que acompanhou o Senhor em todos os anos, e viu todas as coisas, e ouviu todas as coisas, e sofreu junto até na crucificação, esteve lá, e 40 dias após a ressurreição do Senhor, esteve entre eles, que o Senhor ensinou sobre o reino de Deus, e então, como alto-falante, no derramamento do Espírito Santo, vamos falar mais uma vez, como canal de voz, quando veio, foi derramado o Espírito Santo, a primeira e a última pregação tem que estar em concordância, a primeira, o primeiro e último batismo tem que estar em concordância. E por isso, Deus também utilizou de forma tão contundente, não somente para trazer a mensagem, mas de fato para confirmar como jamais foi dado a um homem de Deus sobre a terra. Tal ministério não houve antes, não teve Pedro, não teve Paulo, Tiago não teve João, simplesmente um ministério que faz parte do reino de Deus. E deixe-me falar claramente, Deus não faz cópias, ele tem sempre um original. Noé teve uma missão, Moisés teve uma missão totalmente diferente, Josué teve sua missão, Elias teve sua missão, todos tiveram suas missões, e todos fizeram como o Senhor e como o Senhor lhes havia ordenado. Está na carta aos Hebreus que Deus o Senhor também ordenou a Moisés para construir tudo de acordo com o modelo como lhe foi mostrado no Monte Santo. Hebreus, capítulo 8, vamos abrir, vamos ler brevemente, Hebreus, capítulo 8, versículo 5b, aqui está, vamos ler a última parte do versículo 5, em Hebreus 8, olha, faze tudo conforme isso que o Senhor disse a ele, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
Versículo
Atente, olhe, faça assim, como te foi mostrado, como te foi ordenado. E quem ler do tempo de Moisés, tudo o Senhor determinou, como a mesa, o pão, o candelabro, tudo que estava na casa de Deus, Deus sob medida, na ordem divina, Ele determinou. E quando chegou o ponto, Deus até as mulheres que costuraram as cortinas, até a elas Ele deu graça e sabedoria para que fizessem tudo como Moisés mostrou e recebeu revelado. Então nós lemos em Hebreus, na carta de Hebreus, Moisés foi fiel em sua casa e Cristo é fiel na sua casa e a sua casa somos nós. Então, tudo tem que ser feito de acordo com a ordem divina pela graça. Eu digo, isso já acontece já e acontecerá adiante. Nós temos aqui o modelo, nós temos aqui a matriz e com essa nós podemos nos orientar. Todos os outros têm os seus próprios caminhos. Nós recebemos graça de Deus para reconhecermos do que se trata no nosso tempo. De fato, nós ressaltamos repetidamente que o Senhor tem uma igreja, uma noiva, e desta está escrito, e a sua noiva se preparou, e a ela foi dada se vestir em brilhante linho branco. E esta é a justiça dos santos. Então cabe a nós de cumprir toda a justiça, de cumprir a vontade de Deus e fazer o que Ele ordenou em sua palavra para nós. Vamos ir a Efésios 3, voltar a Efésios 3. Aqui o homem de Deus escreve sob missão do Senhor, como tem que ser conosco como igreja. Versículo 4, Efésios 3, versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Não somente falar disso, mas realidade divina. Podeis perceber a minha compreensão, eu, Paulo, tenho compreensão do mistério de Deus, chamado para pregar o eternamente válido Evangelho, e Paulo foi que escreveu sobre cada ensinamento bíblico, sobre os ministérios, sobre os dons, sobre os frutos do Espírito, sobre o retorno do Senhor. Simplesmente cada tema ele relatou sob ordem do Senhor para cumprir a sua missão. E hoje nós temos o acesso através do mesmo Espírito. Eu não preciso modificar um ponto sequer. Eu posso deixar tudo como está. Estou de acordo com tudo e sou grato a Deus por tudo o que foi escrito. Digam o que Pedro ou que os outros apóstolos poderiam ter esquecido. Deus, de fato, pensou em tudo. E nós temos uma revelação completa do pleno conselho de nosso Deus, com todos os ensinamentos, com tudo o que foi dado à igreja. Ouçam ainda, versículo 5, nesse capítulo, Efésios 3, do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aleluia! O tempo estava lá, a hora havia batido, as promessas se tornaram realidade, o Novo Testamento tomou seu caminho, a igreja havia sido fundada e recebeu sua tarefa de ir a todo mundo para pregar o Evangelho. E como Paulo, nos Atos Apóstolos 3, escreveu, todos que estavam determinados para a vida eterna entraram, e como dissemos frequentemente, não uma discussão, a fé naquilo que Deus disse em sua palavra, pois a fé vem da palavra, da pregação, e a pregação da palavra de Deus. Um irmão escreveu no e-mail, e creio que nosso irmão, sim, eu não sei se devo mencioná-lo nominalmente, mas da África do Sul, e ele escreve aqui do meu testemunho que ele leu quando tive a vivência poderosa com a ceifeira e com o trigo já super maduro, onde o trigo já estava até já meio caído e todas as cabeças já estavam inclinadas do trigo, da espiga de trigo. E ele escreve, amado irmão, eu me lembro naquilo que tu vivenciaste quando lhe foi dito, meu servo, essa ceifeira está determinada para ti, para que você possa trazer a ceifa. E ainda escreveu, mencionou ainda mais coisas. Podemos sequer fazer algo pelo chamado ou por alguma coisa que Deus faz. Tudo o que Deus faz é feito com supremacia. Não há nenhum profeta, nenhum homem de Deus que tivesse influência em Deus, mas Deus teve influência em todos. Em todos. Que ele sempre, jamais, ou que ele sempre chamou, e Deus de fato, a cada um, ele disse precisamente o que ele tem que fazer, tinha que fazer. Vocês sabem, eu não preciso ressaltar isso todas as vezes, renovadamente, quando o Senhor, de forma especial, me deu essas quatro coisas no caminho, que eu iria de cidade a cidade para pregar a sua palavra, para armazenar o alimento e então repartir, não fundar igrejas locais e não editar um inário. São dois pontos principais que o Senhor me colocou no caminho. Então veio um anjo do céu e disse, irmão Franco, mas Paulo fundou igrejas, Paulo, ele colocou anciãos, Paulo teve seu ministério, Pedro teve seu ministério, João, na ilha de Patmos, teve seu ministério, e antes também, deixa-me ter o meu ministério, cumprir o meu ministério, como o Senhor ordenou, de cidade a cidade, para pregar a sua eternamente válida e permanecente palavra, para repartir o alimento espiritual. E de fato, houve sequer um tempo nesses 40 anos onde as pregações do irmão Branham pudessem ter sido, possam ser lidas com tal ganho interior como agora. Que alimento espiritual está nessas pregações? E abençoados são todos que se aprofundam nessas coisas e que leem essas coisas. E também as duas partes de não fundar igrejas locais, como eu poderia, se eu estou em cada lugar, um ou dois dias em cada lugar, e viajar adiante. Eu não permaneço como Paulo permaneceu 2 anos ou 6 meses em nenhum lugar. Eu tenho que ir de cidade a cidade para carregar a mensagem, para pregar a palavra. Isto eu faço. Na vida, eu não fiz tudo certo. Isso talvez ninguém, mesmo servos de Deus, provavelmente não fizeram tudo em suas vidas pessoais, tudo certo. Mas no reino de Deus, sob missão de Deus, eu quero fazer corretamente o que o Senhor me ordenou e o que me comissionou. E para isso, Ele até agora deu graça e adiante dará graça. O que se refere à ceifeira, de fato, foi uma vivência poderosa. De fato, eu fui retirado do corpo e vi um grande campo de trigo, de fato, enorme, enorme campo de trigo. E como eu disse anteriormente, todos já estavam já inclinados, já estão super maduros, já estavam um pouco inclinados até, e então veio a voz do Senhor: meu servo, traga a colheita, entre na ceifeira, pois está determinado para ti. Vocês conhecem todos os detalhes dessa vivência. E o que eu devo dizer a vocês, quando então, aqui está a ceifeira, eu vi aqui, se isto fosse o campo de trigo, então a ceifeira estava aqui, e eu estava olhando para a esquerda, e o Senhor ordenou, então entre na ceifeira. Eu entrei, e eu tecnicamente não sou muito assim, eu posso dirigir bem carro, mas não posso, outras coisas também não vai, mas somente alguns movimentos e já funcionou. E eu estava olhando e o céu se tornou, escureceu, o céu se tornou muito escuro. E eu disse: Senhor, já é tarde demais, eu não posso mais levar a colheita, o juízo já está para cair na terra. Então, e quando eu havia dito isso, veio uma abertura nessa nuvem escura, e desta abertura, o sol, eu digo, talvez um pouco exagerado, 7 vezes mais claro do que ela normalmente brilha. Tal uma beleza de sol, e o campo de trigo então foi iluminado. Então, com essa ceifeira, com esse tipo de máquina, eu fui para lá e para cá, e foi, o último caminho foi daqui para lá. Eu tinha acabado de finalizar, de ceifar o último pedaço, então tudo se fechou, então houve relâmpagos e trovões, e eu pensei: agora todo mundo vai afundar. Mas a colheita estava ajuntada, a colheita estava tomada. Nós vivemos num tempo onde a colheita está madura, onde as nuvens de tempestade estão se ajuntando, e nós não sabemos quando acontecerá o quê, mas tanto sabemos: o Senhor, que semeou o seu trigo, Ele cuidará que o trigo passe pelo arrebatamento nos celeiros celestiais, e o que permanecerão para trás e a palha que restar será queimada. Eu sou filho de fazendeiro, eu sei como é ceifado, como é semeado, eu sei como o trigo é batido, eu sei como o trigo é peneirado. O bom é quando o trigo é peneirado, depois do bater das espigas, então a palha voa e soprada pelo vento, é soprada onde quer que o vento a sobe. Mas nem o trigo permanece na peneira, nenhum grão de trigo se perde, mas o vento tem a sua alegria de pegar a palha e assoprar para fora. E no fim, nós olhamos e sim, somente trigo, não mais palha, somente trigo. O Senhor, no arrebatamento, Ele terá uma igreja noiva cheia de trigo nas espigas, e nós teremos o grande privilégio de viver nesse tempo e deixar a palavra de Deus falar conosco. Eu penso poder dizer, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus não entre mais aqui de um lado e saia do outro, mas sim que a palavra de Deus, ela fala conosco, o Senhor fala conosco, Ele conversa conosco, e eu ouso também dizer que tudo o que é pregado é compreendido por vocês, que Deus dá a cada um, pelo Espírito Santo, Ele revela que sequer uma única discussão possa acontecer. Vamos falar mais uma vez, aonde há revelação, não é discutido, aonde é discutido, não há ainda revelação. Então, vamos desejar a todos nós a plena revelação de Jesus Cristo, a plena revelação de todos os mistérios, assim, especialmente pela abertura dos selos, no ministério do irmão Branham, foi revelado e participado à igreja. Vamos simplesmente levar tudo da mão do Senhor. E tudo nos será revelado pela graça. Muito ainda poderia ser lido e dito. O Senhor é fiel, Ele iniciou, Ele finalizará. Também isto eu já disse frequentemente: primeiro Ele precisa começar e então Ele pode finalizar. Em algum tempo, o Senhor, Ele tem que fazer para cada um, em cada um, o começo, e então Ele pode vir o fim. Se o Senhor não, se Ele não pode fazer o começo na tua vida, Ele jamais poderá finalizar. O Senhor dê graça que em todos, onde o começo ainda não aconteceu, hoje seja assim. Nós estamos aqui das diversas nações, nossa proveniência, nossa nacionalidade, tudo é diferente, mas nós temos a fé no Deus único. Todos nós temos parte na mesma redenção, em tudo o que Deus nos preparou. Nós, de fato, podemos com razão cantar: nós viemos do leste e do oeste, nós viemos do sul e do norte, nós viemos à ceia no salão celestial e ouvimos a palavra do Senhor. Qual graça! Quantos profetas e justos, e eles ansiavam ver aquilo que nós vemos e não puderam ver. Nós vivemos em um tempo muito especial antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E sejam consolados, o Senhor, Ele estará conosco e nos acompanhará nesse caminho e no tempo correto, dará a palavra correta. A igreja é guiada pelo Espírito de Deus. E aqui mais um ponto sobre o qual eu tive que pensar há pouco tempo, porque um irmão, eu creio que via e-mail, perguntou o que significaram as argolas na orelha e no nariz em Rebeca. E a minha resposta, eu não sei se escrevi, mas a minha resposta foi: isto não me interessa nesse momento. A mim interessa somente uma coisa: que Rebeca, no momento onde Eliezer a encontrou, até que tivesse encontrado seu noivo, passou por todas as estações, ele foi com ela até que fosse dada ao noivo Isaac. Seja que argolas no nariz ou na orelha, o que quer que seja, a noiva foi acompanhada desde o primeiro dia no poço, foi acompanhada cada estação até que a noiva tivesse, até que encontrou o noivo e o Senhor deu graça. Isso é o que se trata hoje, que a noiva seja acompanhada e não esteja em nenhum lugar sozinha, mas sim acompanhada. E o Senhor nos deu a promessa. Ele é o noivo e nós somos a noiva. E ele deu a promessa: vejam, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Cada dia, ele está conosco. Até que passemos do crer para o ver, edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, com santo temor, nós pregamos, lemos e pregamos a santa palavra de Deus. E essa palavra que teve o seu início agora, terá o seu fim conosco, a sua finalização conosco. E nós podemos ter parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Percebam ainda Apocalipse, capítulo 2, a carta de envio à primeira igreja. Imaginem de que altura tu caístes, volte ao primeiro amor, faça as primeiras obras. Se já falamos como foi no princípio, será no fim. Então deixa-nos compreender que a igreja, de fato, ela escorregou e caiu em todo tipo de ensinamentos e doutrinas. Nós compreendemos de que altura a igreja caiu em comparação com o princípio, E então, volte, retorne ao primeiro amor. As primeiras obras, ao princípio, volte. Quem voltará? Somente a noiva. Todos outros seguirão seus próprios caminhos adiante. Amados irmãos e irmãs, meu coração está movido daquilo que Deus está fazendo atualmente, especialmente que temos parte direta nisto. Nossas reuniões terão valido a pena, não somente para nós que estamos presentes aqui, mas para todos nossos irmãos, todas nossas irmãs, em todo o mundo, que ouvem a palavra original, que são confiados com aquilo que era no princípio e o que como a igreja é trazida de volta ao princípio no fim, e no final poderemos dizer de todas as promessas que o Senhor deu, nenhuma sequer permaneceu sem cumprimento. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. E nós somos os carregadores das promessas como filhos da promessa e seremos selados com o Espírito da promessa, como em Efésios 1, 13 está escrito. Então, nós temos que cuidar, como em Efésios 4, versículo 30 está escrito: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. A selagem é maravilhosa, Deus nos dê a todos, e então não entristeçais o Espírito Santo por alguma incredulidade, por alguma desobediência. Não entristeçais o Espírito Santo que fala com vocês através da palavra da revelação, através do quais fossem selados, que guiem toda a verdade. Não entristeçais o Espírito Santo. O Senhor, nosso Deus, nos dê a graça que em temor diante dEle possamos caminhar e voltar ao primeiro amor, ao princípio, às primeiras obras, simplesmente voltar ao princípio, e o Senhor dará a consumação pela graça, Ele mesmo, pois assim está escrito em Zacarias 4, não através de força, nem através de violência, mas sim através do meu Espírito acontecerá, diz o Senhor. Então, é assim, diz o Senhor. O fim não será por um profeta, não por um homem de Deus. O fim será feito pelo Senhor, Ele mesmo, e todos nós teremos parte nisso. Vocês ouvem a palavra, não em vão. A sua vinda aqui terá valido a pena. São horas de preparação, horas na qual o Senhor fala diretamente através da sua palavra conosco e nos dá concordância interior pela graça. Quantos têm uma concordância interior para cada palavra de Deus? Aleluia!
Aleluia!
Aleluia! O Senhor, nosso Deus, possa consumar na sétima era da igreja a sua obra de redenção, assim como no sétimo dia de criação, Ele finalizou sua obra e se sentou e olhou que tudo estava bom, e então, no sétimo dia, Ele descansou. Deus, o Senhor, que tem um plano de salvação, que fez esse plano de salvação tão maravilhoso, Ele o traz ao seu cumprimento nos nossos dias. A Ele, ao Deus Todo-Poderoso, que se inclinou de tal forma e deu chamados e envios e tarefas, Ele colocou. E deixe-me, ainda finalizando, dizer o que hoje teríamos se fôssemos pregar o que Deus no tempo de Noé, de Moisés, no tempo fez, até no princípio. O que nos adiantaria hoje se não soubéssemos o que Deus nos prometeu, se não soubéssemos o que Ele está fazendo atualmente, e se não tivéssemos parte nisto? Bom que o irmão Branham, aberto e claramente, falou sobre o seu chamado, sobre o seu envio, sobre o seu ministério. Ele falou especialmente que não ele, mas sim que a mensagem que lhe foi confiada anteviria a segunda vinda de Cristo. Isso acontece nos nossos dias. Ninguém precisa ajudar. Isto acontece em nossos dias. Isto é realidade divina na qual nós vivemos. Cumprimento da Escritura. Cumprimento da Escritura. Na primeira vinda, um profeta, um tempo da preparação, uma passagem ao Senhor, da mesma forma agora. e sejam sinceros. Se formos contemplar Moisés, que esteve, pôde ir ao Monte Nebo e então olhar para Jericó e na Terra Prometida, então poderíamos de fora dizer, olhando de fora, sim, Moisés, eu pensei que você entraria na Terra Prometida. Moisés, ele tinha cumprido sua tarefa, mas com isto, a obra de Deus ainda não estava feita. Seguiu adiante com Josué. Moisés estava pronto, mas Deus ainda não estava pronto. Então, a coisa caminhou. Alguns dizem, tudo finalizou com o irmão Branham. Tudo chegou ao fim com o irmão Branham. Para mim, não. Para mim, o fim ainda não está ainda. O fim ainda virá. E no fim virá o mais poderoso que Deus jamais fez. Há uma ordem divina na história de salvação do nosso Deus. Nós somos simplesmente gratos, Deus o Senhor abençoe a todos nós, esteja com todos nós, que estão, todos que estão ligados via internet em todo o mundo. O Senhor complete a sua obra nesse tempo. Agora, brevemente, a pergunta: quem quer se deixar batizar? Temos aqui, irmãos aqui, que se querem deixar batizar. Levantem-se brevemente, para que saibamos. 1, 2, 3, 4. Sim, bem. Então, teremos então após esse culto, batismo, chamaremos os que querem desejar batizar, porque venham para a frente. Primeiramente vamos levantar e agradecer juntamente. Antes de agradecer, vamos inclinar as cabeças. E eu quero hoje perguntar conscientemente quem ainda tem um problema com o ministério do irmão Branham, com aquilo que está acontecendo atualmente. Se há algum lugar ainda há um problema, tragam ao Senhor. A igreja precisa de fato ser um coração e uma alma. Um Senhor, uma fé, um batismo, todos para o conhecimento da verdade, guiados assim, todos chamados para fora, todos separados, todos agraciados, todos tendo parte da restauração. Não podemos mais caminhar para os nossos próprios caminhos, mas sim o caminho do Senhor. Nós podemos e temos que entrar para que cheguemos ao alvo. Vamos falar não somente, mas está escrito, Deus deixou Moisés saber os seus caminhos e os filhos de Israel o seu fazer. Deus nos deixou saber os seus caminhos e a sua multidão comprada por seu sangue, a sua igreja. Ele deixou saber o seu fazer, o seu atuar. Nós temos direta parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Eu não sei se as duas irmãs ainda têm um hino. Nós então oraremos juntos, simplesmente orar e crer. Deixa-nos agora ainda cantar o coro, Senhor, dá-me o poder, Senhor, fale comigo. Ele falou e Ele falará adiante e dará poder adiante.
Maranatha, war das kein Wort in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens aller Herzen hat erfreut. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, sei auch heute Losungswort im Christentum. Lass die Herzen höher schlagen, aller die sein Eigentum. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lamp bereit, bereits die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sind wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
Amen.
Amém. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouvir, diga: vem. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu quero todos que falam diferentes línguas agradecer, que têm paciência conosco se é pregado na língua alemã e que também cantado, mas nós escolhemos hinos que todos em todas as línguas são conhecidos por todos em todas as línguas, e se deixar colocar também podemos, antes do culto, ainda ouvir uma ou outra língua para que todos se sintam bem, e o Senhor, em todas as diversas línguas, também nesse lugar, possa ser honrado e glorificado. Nós não temos espírito nacional, nós temos o Espírito de Deus, nós sempre cuidaremos que nenhum espírito nacional venha, mas sim Espírito Santo. E para Jerusalém haviam 16 diversas nacionalidades, de Capadócia, Síria, de todos os lugares, estavam reunidos no primeiro derramamento do Espírito. O que deverá ser conosco? No último derramamento do Espírito, deixe-nos, de todos os povos, línguas e nações, reunirmos tanto tempo até que o derramamento do Espírito Santo aconteça. E nós possamos glorificar o nome do Senhor. E aqueles que se querem deixar batizar agora, venham para a frente. Venham, por favor, para a frente. E nós cantamos o coro mais uma vez, como já cantamos algumas vezes. Amados que vieram agora para a frente, você fala alemão, importante é que vocês consagraram suas vidas ao Senhor. O corte de cabelo não é o mais importante no momento. O Senhor, Ele vê o coração, e o corte ainda pode seguir, mas especialmente se o coração está ligado com Deus e, de fato, aceitaram Jesus Cristo como vosso Redentor e creem que na cruz do Calvário, do Gólgota, morreu por vós, derramou o seu sangue e vos redimiu, e pela graça vos deu a vida eterna, e que agora vocês fecham o pacto de uma boa consciência com Deus, o pacto que Deus fez confirma, como quando Ele disse: este é o novo pacto no meu sangue. No batismo, vocês confirmam que vocês se tornaram filhos do novo pacto, que vocês aceitaram o plano de salvação de Deus pessoalmente e a obra de salvação aceitaram pessoalmente, e a partir de agora, em obediência à palavra de Deus, vocês estão prontos para viverem uma vida agradável ao Senhor. Isto é assim? Então digam um claro amém. Obrigado, obrigado, obrigado. O Senhor abençoe-os e esteja convosco. Irmão Schmidt vos batizará e ele virá agora e orará convosco, por favor. Grande Deus, nós te agradecemos repetidamente por tua graça e fidelidade, tu que envias a tua palavra e torna são. Tu que falaste, ó Senhor, a cada um, também os que estão aqui, Senhor dos céus, que querem dar o testemunho, que darão testemunho abertamente diante de ti e diante de pessoas com uma boa consciência para caminhar para a honra do teu nome. Assim pedimos, Senhor, por tua graça, por tua ajuda, Senhor, por teu apoio. Nós te agradecemos por ainda confirmares a tua palavra, e ainda há o tempo da graça. Ainda não sabemos quanto tempo, mas deixa-nos comprar o tempo também os nossos irmãos que consagraram suas vidas a ti. Abençoe-os da riqueza da tua graça e preencha-os com o poder das alturas, e todos nós queremos te agradecer e honrar por isto. Amém. Amém. Ainda um pedido. Lembre-se de mim, se Deus quiser, na quinta-feira irei à próxima viagem à África. Desta vez, Joanesburgo, Pretória, Durban, Porto Elizabeth, Cidade do Cabo, talvez em uma cidade 200 quilômetros ao norte da cidade do Cabo, simplesmente para carregar a palavra do Senhor. Eu não posso dizer não. Se os irmãos convidam, assim eu enviarei saudações, e lembrem-se de mim em vossas orações. Nós damos a todos os nossos irmãos da República Tcheca, da Polônia, da Eslováquia, da Romênia, da Áustria, da Itália, de todos os países, da Suíça, da França, da África. Nós damos a todos, aos nossos irmãos e irmãs, saudações íntimas de coração. E nós temos um desejo, que a Igreja Noiva seja internacionalmente seja trazida ao mesmo passo, para que todos os irmãos servidores sejam guiados pelo Espírito de Deus, que nenhum sequer tenha os seus próprios, pregue suas próprias interpretações, mas sim todos deixem valer a palavra de Deus, que permanece eternamente. E assim nós desejamos especialmente ao nosso irmão Leonardo, como chama o nosso irmão de Kinshasa, Teodore. Irmão Teodore, venha. Está nosso irmão Arben aqui? Onde está o irmão Arben? Venha, por favor, para a frente. E nós pedimos ao nosso irmão que ele ore na língua francesa. O irmão fará a tradução. Somente uma oração e saudação de todos os irmãos. Eu transmito as saudações de todos os irmãos do Congo. Nós prezamos muito a reunião em Krefeld. É assim como fizesse uma viagem. Fazemos uma viagem, então ter que ir. Assim é para nós. E nós que esperamos arrebatamento, nós sabemos aqui o plano de viagem. Deus abençoe. Deus abençoe. Ore. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador,
toi qui as proclamé ta responsabilité sacrée de produire en nous le vouloir et le faire.
Tu tomaste a responsabilidade que possas cumprir o querer e o fazer em nós. Cria em nós a sede própria para a tua palavra falada. Viemos por isto aqui, milhares de quilômetros, para ouvirmos a palavra viva do Senhor, que tu possas criar em nós um novo coração, um espírito que nós nos separemos de qualquer interpretação interpretação particular e que nós entrar na pureza da palavra, nós somos decididos de obedecer e voltar ao modelo bíblico. Dá-nos essa obediência. Tome toda a arrogância de nós para que nós possamos ir aos nossos joelhos e também reconhecer os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos a tua obediência em nome de Jesus. Amém. Todas saudações a todos os irmãos. Senhor, dá-me o poder. Senhor, fale conosco. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, eleve a tua face sobre nós todos, dá-nos a tua paz e a tua bênção. E como nosso irmão orou, tu nos deste a descrição do caminho, tu fizeste tudo para mostrar-nos o caminho, para iluminar o caminho. E por isso nós te agradecemos. Amado Senhor, que nós possamos estar cientes que privilégio a noiva do Cordeiro, ao qual podemos pertencer, porque agora ouvimos a voz do noivo. Nós te agradecemos de coração por isto. Abençoe todos os irmãos servidores em todos os povos, línguas e nações. Abençoe em todo o mundo. Nós te agradecemos pelo ministério que tu desses para o nosso tempo. Nós te agradecemos pela continuação e nós te agradecemos já agora pela consumação. E nós damos a ti, ao nosso Senhor e Deus, a honra. Nós sentimos a tua presença. A tua presença está aqui. Tu estás presente. Tu falastes conosco. Nossos corações não somente estão tocados, estão abertos. Nossa compreensão para a Escritura, tu abristes. Nossos olhos ungistes. Amado Senhor, esteja conosco. Esteja comigo nesta viagem, esteja com todos que de longe vieram, proteja-os, acompanhe-os, esteja também com o nosso irmão na República do Congo, esteja com todos os irmãos em todo o mundo. A ti, ao Cordeiro de Deus, nós falamos a gratidão. E pedimos a ti, e adoramos a ti, ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os que querem se deixar batizar, abençoe especialmente. Nós colocamos a ti, nós passamos a ti as suas vidas, sejam consagradas a ti. Abençoe também a nossa visita dos Estados Unidos da América. Abençoe nossa irmã Renata com seu filho Ben. Abençoe nossa visita de Edmonton, Canadá. Abençoe a todos, Senhor, da riqueza da Tua graça, e que todos possam ser ir para casa abençoados. Irmão Kazimir, da Polônia, abençoe a todos e esteja com todos nós. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja gratidão por tudo, trazido por tudo, também pela compreensão que Tu desses a cada um hoje e abrisses. Eu Te agradeço por Sua palavra hoje, ter sido a Tua voz e que todos que estão presentes ouviram a Tua voz em temor, receberam, aceitaram a Tua palavra e receberam ela revelada. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra em o santo nome de Jesus. Aleluia. E todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga amém. Amém. Louvor, honra. Amém.